já afetou a boca também. Ela mora em João Pessoa e, segundo Jaime, ainda não conhece ao Senhor. Pediu que nós orássemos agora? Vamos orar agora. Amém? Senhor, nós clamamos juntos nesta tarde pela tia do Jaime, a Cristiane. Está enferma, está debilitada por essa doença. Mas nós oramos, Senhor, alcança a vida desta pessoa, onde ela está agora. Alcança, Senhor, na sua dor, na sua enfermidade. No momento, Senhor, ó Deus, de vulnerabilidade física. Mas ali, Senhor, o Teu Espírito a visite, a console. Que o Teu Espírito convença aquele coração, Senhor. Encontre lugar ali para convencê-la do seu pecado, da sua distância de Ti. E ela possa, Senhor, se voltar para Ti. Que Tu, ó Deus, ali possas providenciar uma porta para que ela ouça o Evangelho, para que ela receba a Tua Palavra, para que ela seja ali, Senhor, consolada pelas Tuas próprias mãos. Nós oramos nesta tarde assim, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Queria ler só um versículo de entrada, para que possamos desenvolver esse assunto em cima desse versículo, e se for necessário também um título, né, para este compartilhar, quero também extrair deste versículo aqui, tá? Primeira Crônicas, capítulo 13, os irmãos abram ali comigo. Primeira Crônicas 13. Por enquanto, apenas um versículo, versículo 12. É importante acompanharmos na palavra de Deus. Abrimos aí as nossas Bíblias. E aí diz o seguinte, irmãos. Primeira Crônicas 13, versículo 12. Temeu Deus, temeu Davi a Deus naquele dia e disse. Preste atenção no que Davi disse. Como trarei a mim a arca de Deus? Eu vou trocar aqui a palavra arca, porque a arca significa ou significava no Antigo Testamento a presença do Senhor. Arca é presença do Senhor. Então eu vou trocar aqui, irmãos, e vou dar esse título e esse início desse compartilhar aqui com a igreja, vou colocar esse versículo. Como trarei a mim a presença do Senhor? Amém? Como trarei a mim a presença do Senhor? Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos dê graça. Senhor, queremos compreender a Tua Palavra. Senhor, a Deus, nós não podemos fazer isso com nossos recursos naturais, com a nossa mente, que é tão limitada. Precisamos de ajuda, tanto a mim quanto aos irmãos. Precisamos e necessitamos da mesma graça. Por isso, Senhor, unge-nos, abre o nosso entendimento. Senhor, faz-nos compreender os Teus caminhos, faz-nos tocar no Espírito da Tua Palavra, que é Espírito e vida. Nós queremos tocar não na letra, mas, Senhor, derrama do Teu Espírito e faz-nos compreender um pouco mais. Alarga, Senhor, por misericórdia, o nosso entendimento daquilo que Tu queres nos falar nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu posicionar historicamente os irmãos nesta pergunta aqui de Davi, tá? Eu acho assim, sempre preferi e amei muito fazer isso e amo fazer isso, posicionar historicamente algumas coisas, porque eu creio que historicamente, ou o contexto aqui, fica mais fácil compreendermos essa pergunta que Davi faz aqui. Os irmãos sabem que a arca foi construída lá no deserto, por palavra do Senhor, Moisés lá, então, com todos aqueles homens, eles constroem essa arca. E como eu disse, arca significa presença. E eles constroem essa arca lá no deserto. E eles então adentram a terra de Israel. Os irmãos lembram um pouquinho. E quando eles entram na terra de Israel, eles vão posicionar essa arca numa cidade chamada Siló. Tá? Siló. Ali armam uma tenda e colocam a arca em Siló. E essa arca vai ficar em Siló, irmãos, em torno de 300 a 400 anos, tá? Entre a entrada de Israel na terra e até Davi ou até Salomão e o templo, mais ou menos esse tempo aí, tá? Um pouco mais, um pouco menos. E essa arca fica em Siló. Só que quando você vai ler em 1 Samuel lá, logo no início de 1 Samuel, nos dias do sacerdote Eli, nós vamos ter uma batalha que está registrada ali em 1 Samuel 3, onde os filisteus então vêm contra Israel. Há uma guerra, há uma batalha contra os filisteus. Os filisteus sempre foram talvez a maior pedra no sapato de Israel naqueles dias. Havia muita guerra entre eles. E os filisteus vieram contra Israel. E como eu disse, naqueles dias quem estava como sacerdote ali era Eli. E lá na batalha Eli não acompanhou Israel, porque Eli naqueles dias lá, se você ler 1 Samuel 3, 4, 5 por ali, você vai perceber que Eli já era um homem velho, um homem obeso, né? Não acompanhava mais Israel nessas batalhas. E quem foi acompanhar Israel de uma forma sacerdotal contra os filisteus foram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas Ofni e Finéias eram homens perversos. Esses dois filhos de Eli, a Bíblia bem os descreve, eram homens terríveis, pecadores, zombadores, né? Homens que não tinham nenhum temor de Deus. E lá no meio da batalha, esses dois homens disseram assim: vamos trazer a Arca da Aliança. Veja, irmãos, era tipo, na cabeça deles, eu entendo que poderia ser só um amuleto. Porque homens que não tinham nenhum temor de Deus queriam, naquela hora de dificuldade, a presença de Deus. Muitas vezes acontece assim com muitas pessoas, não tem nem temor de Deus, mas na hora que a coisa aperta, onde está Deus? Aí se lembra que existe um Deus dos céus. E aí Ofni e Finéias dizem: vamos trazer a Arca da Aliança. Nunca se importaram com Deus, nunca tiveram nenhuma reverência a Deus, mas aí trouxeram, como falei, apenas como tipo um amuleto, trouxeram a arca. Resultado: não funcionou. Israel perdeu a batalha contra os filisteus. Os dois filhos de Eli morrem, Ofni e Finéias morrem. O pai, quando é comunicado da morte dos filhos, irmãos, lembram, ele então teve ali um susto muito grande, cai daquela cadeira, quebra o seu pescoço, uma série de desastres. E o pior de tudo, a arca é sequestrada. A arca é levada pelos filisteus embora. E os filisteus pegam aquela arca e dizem: olha, temos tantos deuses, conseguimos mais um. Agora vamos colocar esse Deus junto com os nossos. Sei lá quantos deuses eles tinham, mas temos mais um agora, né? E colocaram um Deus na mesma equivalência dos deuses deles, principalmente o Deus Dagom, onde eles botaram uma salinha lá junto com o Deus Dagom. No dia seguinte, o Deus Dagom estava como? Rosto em terra. Nosso Deus não se equipara a nenhum Deus. Nosso Deus é Deus de Deus, Deus sobre todos os deuses, Senhor sobre todos os senhores. No dia seguinte, levantaram Dagom, deram uma ajeitadinha, uma garibada na estatuinha, botaram de volta e botaram a arca de novo. Acho que bateu um vento à noite. Foi só isso. No dia seguinte, lá estava Dagom agora, totalmente destruído, sem cabeça, sem braço, sem nada. Tiraram de lá, ficaram com a arca. E eles ficaram 7 meses com a arca, irmãos. Em 7 meses que eles estavam com a arca, a palavra de Deus diz que o povo ali foi ferido com muitos tumores, doenças, enfermidades. Eles não suportavam mais. Até que os próprios sacerdotes lá dos filisteus disseram: o problema é que nós estamos com essa arca. Essa arca não é para a gente. Irmãos, a presença de Deus não é para o homem ímpio, é para aqueles que temem o seu nome. Esse não é para a gente isso. Vamos devolver Israel. É isso aí que está trazendo todo o problema para a gente. Fizeram lá uma oferta pela culpa lá e construíram um carro novo, botaram 2 bois naquele carro. Os irmãos, eu penso que os irmãos conhecem, eu estou apurando porque não é aqui o meu assunto, só quero posicionar historicamente os irmãos. E aí pego aquele carro novo, né, e toco aqueles bois lá pro lado de uma cidade de israelita lá, Bet-Semes. Deram talvez uma chicotadinha nos bois e disseram: vão para lá, não parem. E os bois não pararam, Porque Deus assim estava dirigindo, os bois não pararam, eles foram lá em Bet-Semes. Quando chega em Bet-Semes, o povo de lá tocou a arca de qualquer maneira, abriu a arca, talvez morreram muita gente, teve todo um problema ali em Bet-Semes, e a arca foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. E Abinadab, então, ali, eles então escolhem o seu filho Eleazar como sacerdote, e Eleazar, não sei se era da linhagem dos levitas, não tenho certeza, talvez sim, talvez não tenho essa informação correta, mas Eleazar e o seu pai Abinadab, então, se tornam os guardiões da arca, e ela fica na casa de Abinadab. E ali ela ficou. Irmãos, logo depois, Samuel unge Saul como rei. E esse rei, Saul, ele governou sobre Israel por 42 anos. Então nós podemos dizer que a arca ficou na casa de Abinadab, talvez perto de 50 anos, ali. E durante os dias de Saul, houve uma única vez em que Saul fez referência à arca, também numa batalha contra os filisteus, 1 Samuel 13, naquela batalha que ele não cumpriu a palavra do Senhor. E ali ele faz uma referência à arca, ele diz assim, se você pesquisar, leia lá, vai dizer assim, traze-me a arca, naquela batalha, quando a batalha se tornou muito forte, muito difícil para eles, ele diz, traze-me a arca, mas ele só disse isso e logo depois a palavra vai dizer assim, mas desistiram de trazer a arca, foi a única vez. E aí então Saul, os irmãos conhecem, lá no Monte Gilboa, batalha contra os filisteus de novo, e aí então Saul morre junto com seus filhos e tudo mais. Essa é a história. Logo depois, Davi então aqui, 1 Crônicas 12, 23, você vai ver que Davi foi agora reconhecido como rei sobre Israel. 50 anos depois, ou quase isso, em que a arca foi devolvida pelos filisteus ao povo de Israel. Então agora nós vamos ter aqui esse contexto histórico. O versículo 23 vai dizer que então Davi aí foi reconhecido como rei, proclamado rei. E agora nós vamos começar a estudar a partir do versículo 1 do capítulo 13. Olha só o que Davi faz aqui, irmãos. Logo depois de ser reconhecido ou proclamado rei sobre Israel. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e de todos os príncipes. E disse à congregação de Israel... Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Agora preste muita atenção ao versículo 3, muita atenção. Tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus. Se você puder substituir, pode substituir, não vai ter nenhum problema de interpretação, você pode substituir por presença. Tornemos a trazer para nós a presença do nosso Deus. Por quê, irmãos? Final do versículo 3. Por quê? A minha tradução diz, porque nos dias de Saul, não nos valemos dela. Algumas traduções diferentes aqui, tá? Eu pesquisei um pouquinho algumas traduções, uma outra tradução diz assim, porque nos dias de Saul, descuidamos dela. Está assim em alguma Bíblia? Talvez tenha algumas Bíblias que esteja assim. Outra diz, porque nos dias de Saul, não lhe demos o devido valor. E aí NVI traz uma tradução que eu gostei demais, ela diz assim, porque nos dias de Saul, não nos importamos com ela. Irmãos, nós nos importamos com a presença do Senhor? Quando nós falamos em presença, deixa eu assim colocar algo aos irmãos aqui, e eu estou aqui fazendo uma interpretação, e a palavra do Senhor é inquestionável, mas a interpretação não, né? Então a minha interpretação, os irmãos mais velhos, e todos os irmãos, principalmente os mais velhos, estão totalmente livres para fazer ajustes, e não tem problema nenhum nesses ajustes, tá? Mas deixa eu colocar algo aqui aos irmãos, existem... No meu entendimento, dois tipos de presença. O que é presença? Quando você pensa a palavra presença, o que te vem à mente? Pense um pouquinho. O que é presença? Numa tradução literal do dicionário, presença é o seguinte: comparecimento em algum lugar. Ou existência em algum lugar. Você está aqui, não está? Então você está aqui, a sua presença está aqui. Isso é uma coisa. Mas existe uma outra presença, irmãos, que eu vou chamar de presença manifesta. Presença com ênfase, aquela presença manifesta. Por exemplo, Deus está em todo lugar? Ou não? Tem lugar que Deus não está? Ou não? No universo, tem algum lugar que Deus não está? Em Marte? Na Lua? Tem algum lugar que Ele não está? Ou Ele está em todos os lugares? Então isso é presença, a primeira presença. É esta presença que, inclusive, Paulo, quando vai pregar aos atenienses, sabe o que ele diz? Ele diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Está lá em Atos 17, quando ele vai falar aos atenienses, lá na Grécia. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Do que ele está falando? Ele está falando, irmãos, da presença de Deus na sua onipresença, um atributo que é de Deus. Deus está em todo lugar. Mas por outro lado, irmãos, a sua presença manifesta é uma coisa diferente, bem diferente. Trazendo para a nossa experiência aqui, que a gente citou, se você está aqui, você está presente, né? Lembra o tempo de escola, né? Fulano de tal, vou fazer a lista de presença aqui, fulano de tal, presente, presente, né? Não é assim? Então os irmãos estão aqui. Agora, se você vem ao encontro e você senta na sua cadeira, fica ali quietinho, não se relaciona com ninguém, como um vaso que temos ouvido tanto nesses dias, como um vaso na casa de Deus, você não se permite ser utilizado, você fica quietinho, pega e vai embora, termina a reunião, você vai embora, você teve apenas a sua presença ali. Agora, se você se ofertou ao Senhor, se você se deu a Ele, se você agora pode ser útil aos irmãos, se você, pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, você é levado a abençoar a igreja em dons, abençoar a igreja com uma palavra profética, uma palavra revelacional, você ali, irmãos, nesse mover que Deus está fazendo, você é um canal de expressão de Deus, eu digo que ali, então, agora sim, a sua presença é uma presença manifesta, é bem diferente. Assim também o Senhor. Irmãos, quantas reuniões, né? Às vezes são reuniões que, né, são reuniões preciosíssimas, e você pode dizer: Deus se manifestou entre nós, diferentemente, tivemos a sua presença manifesta. E eu quero falar justamente desta presença manifesta e trazer isto para esta pergunta: por que que aconteceu aqui? Davi vai buscar a arca, né? Ele manda buscar a arca lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Lá no versículo 7 vai dizer que ele pôs a arca num carro novo. Olha só a boa intenção aqui, irmãos, boa intenção, não é? Não foi um carro assim usado, novinho, em folha, zero quilômetro. Mas se queremos a presença de Deus, irmãos, é muito mais do que boa intenção. Deus é um Deus de princípios, e são esses princípios que eu queria hoje colocar aos irmãos, para que você entenda como nós vamos trazer a nós a presença manifesta do nosso Deus. A presença manifesta do nosso Deus na nossa vida pessoal, presença manifesta de Deus na nossa casa, e por consequência, quando nos reunirmos, então temos a presença de Deus manifesta corporativamente expressa no corpo de Cristo. Tem princípios de Deus. Davi fez um carro novo, muito bem intencionado, novinho, hein, gente, capricha no carro aí, os bois também, talvez, tudo, né? E foi lá e pegou a arca, botou em cima do carro, e lá ele vai em direção a Jerusalém, de Kiriat Jearim até Jerusalém. Na altura do caminho, irmãos, aquele carro de boi passa num buraco, tropeça, a arca balança. Mais um bem intencionado chamado Uzá. Foi bem intencionado, vou ajudar Deus, né? Irmãos, Deus é um Deus que não precisa de ajuda, precisa de consagração. E aí lá vai Uzá e mete a mão na arca para segurar. O que acontece com Uzá? Morre. Mais uma vez, irmãos, boa intenção. Talvez até foi daqui que tiraram aquela velha expressão de boa intenção, inferno está cheio. Talvez tenha sido daqui, ou parte daqui pelo menos. Irmãos, não é uma questão de boa intenção, é uma questão de princípios de Deus. Eu vou colocar esses princípios aos irmãos daqui a pouco. E aí então, quando Uzá morre, agora a palavra diz que Davi ficou desgostoso, e ali onde eles estavam, naquele lugar chamado Pérez Uzá, Eles então deixam a arca na casa de um homem lá chamado Obed-Edom. Disseram, olha, deixa a arca aqui porque nós não sabemos o que fazer. Como é que nós vamos levá-la? Não sei, deixa ela aqui. E Obed-Edom recebe a arca na sua casa. A presença de Deus na sua casa. E quando uma casa tem a presença de Deus, o que acontece? É uma casa cheia da bênção do Senhor. A Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi grandemente abençoada. E a arca ficou lá. Queridos irmãos, talvez muitas vezes você já tenha passado por essa experiência, ou está passando por essa experiência, de dizer, irmão, eu não tenho sentido a presença do Senhor na minha vida. Quem sabe você diga, irmão, quando eu vou orar, a minha sensação é que minha oração não passa do teto. Quando eu abro a palavra de Deus, irmão, eu leio e leio e leio, mas não sou tocado pelo Senhor. Tem alguma coisa errada. Tem algo mais que eu não estou compreendendo. Irmão, eu estou seco da presença do meu Deus. Não é que ele não está em você, mas você diz, eu estou seco dessa presença. Você está assim hoje? Não precisa levantar a mão, não. Só uma pergunta. Eu penso que o Senhor pode te esclarecer hoje, pela misericórdia do Senhor. O Senhor vai falar ao seu coração a respeito de princípios que eu quero colocar sobre como trazer a presença do Senhor para a sua vida e para a sua casa. E como eu disse, consequência disso, a igreja será também atingida por essa presença do Senhor. E por fim, irmãos, eu quero terminar essa parte de Davi, dizendo que então lá no capítulo 15, vire só uma página aí da sua Bíblia. Provavelmente Davi voltou para Jerusalém, foi consultar a palavra do Senhor, foi pesquisar com os entendidos da lei e disseram, olha gente, o que nós fizemos errado aí? Tem algo que a gente fez errado aqui, porque não foi certo. E aí então, capítulo 15, versículo 1 diz, fez também Davi casas para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Deus precisa ter lugar na nossa vida. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão quem, irmãos? Os levitas. Davi usou um sistema filisteu para trazer a arca, em cima de um carro, como os filisteus fizeram. Não funciona na vida da igreja. Irmão, mundanismo dentro da igreja não funciona. Técnicas mundanas para dentro da igreja não funcionam. Coisas exportadas não funcionam. A igreja, irmãos, sobrevive e vive do Senhor, da sua palavra. A igreja não precisa de nada externo a ela mesma. Técnicas diferentes, princípios diferentes, sistemas filisteus. E agora, então, Davi diz, ninguém pode levar a arca senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca e os servirem para sempre. Agora ele aprendeu, agora ele disse, não é assim que leva, não é em cima de um carro, é os levitas. Onde estão os levitas? É os levitas que vão carregar. E então agora eles vão de volta lá na casa de Obed-Edom. 3 meses depois, ele preparou um lugar para a arca, na sua cidade, cidade de Davi. Ele preparou esse lugar, ele foi até Obed-Edom, os levitas foram lá. Se você continuar a leitura, você vai ver aí no versículo 25 do capítulo 15 em diante, né? Não vamos aqui gastar mais tempo, porque é uma questão histórica. Mas ele foi até lá, os levitas pegaram a arca e eles foram caminhando e de tempo em tempo eles sacrificavam ao Senhor. Eles iam levando, sacrificavam ao Senhor e eles iam então cumprindo a palavra do Senhor. E não mais aconteceu nenhum tipo de problema. E a arca foi depositada na cidade de Davi, naquela tenda, até os dias do templo, nos dias de Salomão, quando ela foi transportada dali para dentro do templo, no seu lugar. Irmãos, essa é uma parte apenas histórica. Deixa eu colocar uma outra situação, uma oração de um homem chamado Moisés. Não precisa abrir lá, tá? Vou só citar os irmãos aqui. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 15, Moisés diz assim, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Que coisa tremenda, irmãos. A pergunta que eu faço a você é o seguinte, onde é que estava Moisés? Moisés estava numa pousada 5 estrelas, estava num oásis, quem sabe Moisés estivesse lá nas fontes de Elim. Então ele disse: Senhor, aqui está tão bom esse lugar, não faça a gente subir daqui. Não, irmão, sabe onde Moisés estava? Aos pés do Sinai, deserto, deserto. E ele disse: Senhor, não nos faça sair daqui, porque este lugar é um deserto, mas com a tua presença, Senhor, este lugar é o céu. Não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. O Senhor vai nos guiar para uma terra que manda leite e mel, mas essa terra não significará nada sem a tua presença. Irmãos, temos esse cuidado com a presença do Senhor? Temos esse anelo por Ele? Temos esse anelo para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas, para a vida da igreja? A sua presença tão preciosa. Você já esteve num deserto alguma vez? Eu tive uma única vez, 2012, nesse lugar. Subimos o Sinai naquele dia. Eu posso garantir a vocês que não é um lugar nada agradável. Nada, nada. Subimos às 2 da manhã, porque o guia disse: precisa subir de madrugada, porque são 4 horas de subida e 2 de descida depois. A temperatura vai variar bastante. E realmente, quando nós saímos às 2 da manhã, irmãos, estava um frio. Um frio. Ainda bem que eu tinha comprado um cachecol de lã naquela noite, ali naqueles lugares que vende. Ali eu tinha comprado um cachecol de lã, me garanti. Eu fui de bota, fui de luva, fui de cachecol, eu fui de boné, eu fui de um casaco pesado, porque quando chegou às 2 da manhã, nós começamos a subida. Irmãos, era frio, frio, mas muito frio. E ele disse: nós temos que subir, chegar às 6 da manhã lá em cima, para vocês poderem tirar foto, conhecer o lugar, porque às 8 da manhã nós precisamos descer, porque 10 horas da manhã nós precisamos estar de volta aqui, porque senão vocês não suportarão o calor. E lá nós fomos nós, subimos naquele frio, eu não sei quanto que estava, não tinha termômetro na hora, mas estava muito frio, posso garantir para vocês. E quando nós subimos lá em cima, 8 da manhã, ele disse: todo mundo descendo agora. E todo mundo começou a descer. Às 8 horas já estava muito quente, mas muito quente. Irmãos, quando deu 10 horas da manhã, nós estávamos assim, sem casaco, sem luva, sem cachecol, sem nada, e um calor de rachar, eu penso que mais de 40 graus. Esse é o deserto. Se você plantar ali, não tem nada, não nasce nada. Se você quiser água, não tem, não em abundância. Qualquer coisa que você queira, eu quero comer uma fruta, não tem. Não tem. Mas foi nesse lugar que Moisés fez essa declaração maravilhosa. Ele disse: Senhor, não, se a tua presença não for conosco, Senhor, não faça a gente sair daqui. Não faça a gente sair desse lugar. Porque qualquer lugar sem a tua presença não valerá a pena. Foi isso que o salmista no Salmo 84 disse: Senhor, um dia na tua presença é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Só pode dizer isso quem experimentou verdadeiramente esta presença manifesta do Senhor. Aí ele vai poder dizer: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000. Qualquer lugar, o lugar mais bonito da terra, vale mais do que 1000 naquele lugar. Amém, queridos? Eu vou começar agora, tá? Eu estou começando agora, só falei introdução até agora. Gênesis capítulo 28, vou começar por aqui. Quanto tempo eu tenho? Talvez não muito. Gênesis 28, abra comigo lá. Essa é a primeira experiência que eu quero colocar para os irmãos como um princípio da presença do Senhor. Na história de Jacó. A partir do versículo 10, irmãos, descreve essa experiência. Mas vamos lembrar que Jacó estava aqui neste lugar fazendo o quê? Ele estava fugindo da sua casa. Ele foi fugido de lá da sua casa. E ele estava saindo de Berseba, ele ia até a casa do seu tio lá em Arã. E ele chega num lugar no meio do caminho ali chamado Betel. E ali, nesse lugar, já era de noite, sol já se pôs, ele vai dormir, vai fazer o seu acampamento naquele lugar. E ele pega uma pedra, coloca ali, como eu disse mais uma vez, irmãos conhecem essas histórias todas, coloca uma pedra e dorme naquele lugar. E aí, no versículo 12 em diante, ele tem um sonho. E diz assim: é exposta na terra uma escada, cujo topo atingia onde, irmãos? O céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Quando você vai para João 1:51, agora você tem a interpretação desse sonho, porque Jesus mesmo vai dizer: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Quem era esta pedra? É uma teofania, uma figura de Cristo. Então agora Jacó tem esse sonho e o Senhor fala com ele e se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Veja, Deus não era ainda o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Até aqui, ele era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas não de Jacó ainda. E aí então o Senhor diz a ele: eu vou te dar a tua descendência será como o pó da terra, em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, eu estou contigo. Ou seja, um sonho com uma palavra tão poderosa de Deus para aquele homem. Um homem enganador, um homem que já começou lá no ventre da sua mãe enganando, um homem que já desde o ventre já veio com problema, assim como nós, irmãos. Da onde que a gente veio o nosso problema? Já desde o ventre, nós somos gerados em pecado, como Jacó. E aí na sua vida passou enganando os outros, enganando seu irmão, enganando um monte de gente, e foi lá para casa do tio enganando, sendo enganado, porque é assim que faz, né? Paulo fala isso em Timóteo, que os homens perversos, eles enganam e são enganados, né? Se enganam aqui. Você pode ver que as pessoas mais rapidinhas no gatilho, como se diz, eles enganam e se enganam, né? É uma troca sempre, né? E assim era Jacó. Mas Deus deu a ele uma promessa, porque Deus tinha um propósito na sua vida. E aí então, versículo 16, irmãos, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, no versículo 16, o Senhor diz, aliás, diz, não, a palavra diz: despertado Jacó do seu sono, disse. O que foi que ele disse? Irmãos, Deus, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Irmãos, é possível o Senhor estar no lugar e alguém não saber? Sim. É possível Deus estar ali e essa pessoa não ser tocada. É possível uma pessoa estar no lugar, o Senhor tocar a pessoa da direita, tocar a pessoa da esquerda e ela estar ali, intacta, sem toque. Talvez vocês já tenham até dito isso algumas vezes: meu Deus, na reunião Deus tocou o irmão tal, Deus tocou, mas eu... Vou te explicar por quê. Tem uma explicação na vida de Jacó. Veja, Abraão é a figura de quem? Das três pessoas da Trindade. Abraão, figura do pai, o pai que ofereceu seu filho em sacrifício. Isaac é uma figura de quem? Do filho que foi oferecido pelo pai. Abraão, Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se o pai, se Abraão é o pai, Isaac é o filho, quem é Jacó? Do que tipifica Jacó? A pessoa do Espírito Santo, ou o trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós. É o trabalho disciplinador da cruz em nós, porque esta é a história de Jacó. Jacó foi um homem trabalhado pelo Senhor, através de todas as suas dificuldades, ele foi trabalhado, trabalhado e trabalhado. E eu te digo, por que ele não percebeu aqui? Porque ele pôde dizer o que disse: Deus está nesse lugar, mas eu não sabia. Sabe por quê, irmãos? Por vários motivos, talvez. Ou porque uma pessoa não tem conversão, ou porque uma pessoa não tem novo nascimento, ou porque ela não tem quebrantamento. E estas coisas impedem a pessoa de ter a percepção da presença de Deus. Conversão, novo nascimento ou quebrantamento, que é o que nos fala a vida de Jacó, um homem que foi trabalhado por Deus. 20 anos depois, voltando para casa, agora ele se encontra em outro lugar, não mais em Betel, agora num vale, ou num val de Jaboque. Naquele dia ali, voltando para sua casa, a palavra de Deus diz que ele tem um encontro com o Senhor. Agora, face a face, uma guerra, como muitas vezes nós temos quando estamos diante do Senhor em algumas situações, é uma batalha ali, quem ganha essa batalha? E ali estava ele. Mas agora Jacó diz: Senhor, o Senhor não vai embora agora se não me abençoar, eu vou te segurar aqui. Senhor, me abençoa. Sabe qual foi a bênção que ele recebeu? que nós também devemos desejar, não é bênção material não, irmãos, quebrantamento. Jacó foi quebrantado, tocado na musculatura lá da sua coxa, e ele passou a estar apoiado agora, não mais nele, mas na graça, o bordão de Deus. Agora a graça o apoiava. Por isso que Hebreus diz que Jacó, apoiado no seu bordão, adorou, porque a adoração é um fruto do quebrantamento. Só verdadeiramente adora quem foi tocado no Espírito pelo Senhor, quem foi quebrantado e está sendo trabalhado pelo Senhor. Agora no vale de Jaboque, Jacó não mais diz: o Senhor estava neste lugar, mas eu não sabia. Será que ele disse isso agora, irmãos? Não, a sua declaração agora foi diferente. Ele disse assim: eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Agora, a percepção da presença de Deus na vida de Jacó foi totalmente diferente. Querido irmão, esse é o primeiro ponto. Você realmente serve ao Senhor? Tem conhecimento do Senhor? Você realmente tem novo nascimento? Você realmente está sendo quebrantado, trabalhado, moldado pelo Espírito Santo? Você tem permitido essa obra? Ou você é uma pessoa dura, resistente, orgulhosa, não permite que ninguém te toque, não aceita a repreensão de maneira nenhuma? A repreensão não entra em você, você não ouve os irmãos, você se rebela com muita facilidade. Irmão, se isso acontece, você está resistindo ao Senhor e à obra dEle. Deixa eu te mostrar mais um texto lá em Jó. Se você puder, por favor, abra no livro de Jó, capítulo 23. Jó 23. O versículo 8. Vamos lembrar que, igualmente como Jacó, Jó estava num período aqui de quê? Trabalhar do Espírito Santo, um quebrantamento na sua vida, talvez até maior do que Jacó. Havia um quebrantamento em processo, um momento que Deus estava moldando esse vaso, estava quebrando com a justiça própria dele, estava quebrando com a sua visão errada de si mesmo, estava quebrando a sua autodependência. Várias coisas estavam sendo trabalhadas na vida de Jó aqui. Ele perdeu muitas coisas, para não dizer tudo, ele perdeu tudo. E agora olha o que diz no versículo 8, ele diz assim: eis que, se me adianto, ali não está; se torno para trás, não te percebo; se operas à esquerda, não o vejo; esconde-se à direita e não o diviso. Irmãos, eu pergunto a você, não é assim às vezes? Você parece: ah, eu vou para cá, vou para lá, vou para lá, vou para cá. E onde está o Senhor? Onde está aquele toque na minha vida? Onde está aquele momento de quebrantamento, de choro, de ouvir a Ele, de abrir a palavra e falar comigo? Onde está? Jó estava nesse momento, mas ele consegue dizer, e você pode dizer também, irmão, no versículo 10, ele diz: mas Ele sabe o meu caminho. Ou talvez até ele podia dizer: Ele sabe o meu desejo por Ele. Se Ele me provasse, e Ele vai ser provado, está sendo provado. Então ele disse: se Ele me provasse, eu sairia como o quê? Como o ouro. Irmãos, isso tem que estar no nosso coração. Se você não está percebendo o Senhor: mas Senhor, Tu sabes o meu desejo, prova-me, prova o meu caminho, vê se há em mim algum caminho mau. Irmão, não rejeite a disciplina vinda do Senhor. Não rejeite. Não rejeite a palavra dada pela sua esposa, pelo seu marido, pelos irmãos mais velhos. Não rejeite, não rejeite a disciplina que vem do alto. Não rejeite o quebrantamento. É extremamente valioso para nós. E Jó disse: Ele conhece o meu caminho. Se Ele me provar, eu vou sair como ouro. E foi o que aconteceu. Veja a declaração de Eliú um pouquinho à frente, tá? Capítulo 35, e nós sabemos que Eliú é uma figura também do Espírito Santo agora aqui. E no capítulo 35, Eliú vai dizer o seguinte: que palavra consoladora, Jó. Se a gente ler o versículo 10 e 11, vai dizer assim: mas ninguém diz Onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ninguém diz, mas Jó disse. E então por isso vem a palavra de consolo no versículo 14. Eliú diz: Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está onde, irmãos? Está diante dele. Por isso, espera nele. Irmãos, quero terminar essa primeira parte te dando essa palavra de consolo também. A tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Anele por ele. Deseje a presença viva, manifesta dele. Diz: Senhor, eu não vou mais resistir à tua mão. Eu não quero mais fugir das tuas amorosas mãos, porque tu sabes onde mexer com esse vaso. O Senhor sabe onde ir. O Senhor sabe os meus pontos fracos. O Senhor sabe as minhas dificuldades. Quem sabe o pecado onde eu estou embaraçado. O Senhor conhece bem. Limpa a minha vida. Diga como Davi disse, depois de ter pecado, lá no Salmo 51, ele disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto. A segunda experiência está um pouquinho adiante, no livro de Cantares. Abra lá comigo, aqui tem mais um princípio sobre essa questão da presença de Deus. Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 5. Aqui uma experiência um pouco diferente, né? Cada uma dessas experiências são diferentes, não é a mesma? Aqui é uma experiência diferente, mas igualmente nós vamos aprender um princípio da presença do Senhor aqui. Então vai dizer, já do versículo 2 em diante, né? Essa esposa diz que ela dormia, mas o meu coração velava. E aí diz: eis a voz do meu noivo que está batendo. Aí agora vem a voz do noivo: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aquele marido ou aquele noivo veio ao encontro da sua amada. Agora no versículo 3, irmãos, prestem atenção, olha só, ela diz: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Que os irmãos identificam nessa pergunta? Ela ouve o seu amado, agora ela ouve, não é questão de não perceber a sua presença, mas ela ouve o chamado. Ela ouve o chamado para intimidade com ele. Ela ouve o chamado para comunhão com ele, para estar com ele. Mas ela diz: eu já tirei a minha túnica, estou deitada. Já está tão quentinha a minha cama. Eu vou ter que vestir a minha túnica de volta. Vou ter que colocar o chinelo de volta, vou sujar meus pés. E aí diz: o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Ela estava apaixonada por ele. Levantei-me para abrir ao meu amado. Demorou, né? Levantei-me para abrir. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos, mirra preciosa sob a maçaneta do ferrolho. Mas olha só o versículo 6, irmãos. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Querido irmão, o que aconteceu aqui? Sabe o que muitas vezes também é um impedimento para experimentarmos a sua presença manifesta? Ele queria essa presença manifesta. Ele queria esse momento de comunhão. Ele desejou esta intimidade. Mas ela estava num chamado lugar de conforto. Ela disse: acho que não. Eu já tenho que vestir a túnica de novo. Eu tenho que levantar de onde estou. Irmãos, ela não correu, ou ali ela não abriu mão do seu conforto imediato. Muitas vezes isso vai ser impedimento para nós experimentarmos a presença do Senhor. Quando esse chamado vem, nós estamos confortáveis demais. Nós não queremos levantar cedo para orar. Nós achamos difícil. Nós achamos difícil ler um livro, porque é mais fácil ligar a televisão. É mais fácil sair para a praia do que ter um momento de comunhão com Ele. É mais fácil tantas outras coisas, não estou falando de coisas erradas, né? Mas eu estou falando de coisas que possam tornar um empecilho a tua caminhada e a tua consagração a Ele, de experimentar a sua presença. Se você deseja a presença dEle, irmãos, vai ter que quebrar alguns confortos na sua vida. Quem sabe lá no início do ano, este ano, você disse, eu vou ler 2 livros por mês. 2, vou ler esse ano. Você nem abriu o primeiro ainda. Você disse, eu vou orar todo dia, a partir das 6 da manhã, aconteceu quantas vezes? Sabe por quê? Nós estamos confortáveis demais. Está tudo muito bom. E nós irmãos, nós não temos esse esforço maior de responder a um chamado que está sendo dado por Ele. Eu quero você comigo. Eu quero que você me conheça mais. Eu quero manifestar a você a minha destra. E isso vai ser necessário, irmãos, algumas mudanças sim, da nossa parte. Vai ser necessário uma rápida resposta, porque se ela tivesse respondido nesta hora, imediatamente, irmãos, ela tinha ali tido comunhão com aquele noivo. Mas agora, ele tinha ido embora. Irmãos, que cena trágica essa do versículo 6. Quando ela chegou, ele já tinha ido embora. Porque a obra do Senhor prossegue, irmãos. A obra do Senhor não está refém de um homem, de uma pessoa. Se a pessoa diz não, o Senhor segue. A obra prossegue. A obra é dinâmica do Senhor em nós e na vida da igreja. Esse é o momento que você não pode perder. O Senhor está te falando algo. Muita gente é chamada, mas irmãos estão ali tão, né? Quando é tocado para o Senhor, então agora eu vou mudar a minha vida, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas às vezes não passa da porta. As coisas não mudam, as coisas seguem o ritmo de todo dia. É o trabalho em primeiro lugar, as suas coisas em primeiro lugar, suas prioridades em primeiro lugar, e tudo o resto fica para depois, e tudo o resto fica para um restinho de tempo quando dá. Irmãos queridos, em nome de Jesus, se nós desejamos a sua presença manifesta, nós precisamos ter um coração diferente diante do Senhor. Há um chamado, eu quero estar contigo. É um chamado do Senhor para mim e para você, para que nós o conheçamos. Até o nosso dia com Ele, o Senhor deseja que nós o conheçamos com intimidade. Então, o segundo ponto que eu quero colocar aos irmãos aqui, nós vamos precisar de desprendimento de nós mesmos. Uma resposta rápida ao chamado do Senhor. Agora há pouco o Carlinhos fez um chamado que eu penso que veio do Senhor, né? Você respondeu esse chamado? Você disse, Senhor, eu preciso. Você respondeu? Ou você disse, não, deixa para depois, deixa para a próxima reunião, deixa para mais para frente, eu estou com vergonha. Querido irmão, em nome de Jesus, quando o Senhor falar contigo, responda imediatamente: eis-me aqui, Senhor. Isaías, quando foi quebrantado pelo Senhor naquele dia, quando foi tocado pelo Senhor na sua língua, na sua boca, imediatamente ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Isaías não olhou para o lado e disse assim: ah, envia o irmão ali, ó. Envia o Paulo ali, ó. Seria a bênção. Mas Isaías disse assim: envia-me a mim, imediatamente. Sempre que o Senhor falar, irmão, diga isso: Senhor, envia-me a mim. Eu não tenho recurso, eu não sei fazer, eu não tenho nenhum tipo de privilégio, mas Senhor, se o Senhor achar que esse vaso pode ser usado, eis-me aqui. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que são sábias. Deus escolhe aqueles que não têm nenhum tipo de capacitação para envergonhar aqueles que acham que tem. Está lá em Coríntios isso. Então, se o Senhor te escolheu, irmão, é porque o Senhor quer te capacitar também. Deus chama, Deus capacita, Deus envia. Vamos para o terceiro ponto. Eu falei do segundo, né? É, vamos para o terceiro. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Esses últimos 3 estão no Novo Testamento. Versículo 13 em diante, também uma passagem bastante extensa e bem conhecida dos irmãos, o caminho de Emaús. onde aqueles dois discípulos, um deles chamado Cleopas e mais um, estavam saindo dali e indo para uma aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. E estavam indo, uma caminhadinha de 2 horas quase, talvez um pouco menos naqueles dias, né, se caminhava um pouquinho mais rápido, uma caminhada de 1 hora e meia, estavam indo caminhando até Emaús. E aí, irmãos, veja, aí a Bíblia vai descrever que Jesus se aproxima deles, versículo 15, que enquanto conversava e discutiu, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e conversando. Mas o versículo 16 diz que os seus olhos estavam como? Impedidos de o reconhecer. Por que, irmãos, estavam impedidos? O Senhor estava ali, a sua presença estava ali, mas não o reconheceram. É possível acontecer conosco também? Também, irmãos. Podemos estar ali, e o Senhor do nosso lado, e o Senhor conversando, e o Senhor falando contigo, quem sabe através de mim, quem sabe através do Carlinhos, do Adriano, de outros irmãos, Deus está falando, mas você não percebe que é Ele. E aí seus discípulos estavam ali conversando, e o próprio Jesus diz: o que vocês estão conversando tanto? Por que vocês estão assim entristecidos? Por que vocês estão abatidos? Aí esse Cleopas disse: mas você é o único que mora nessa região, não ficou sabendo de nada? Ele disse: não, veja, olha só, como o Senhor fala, né? Quais? O Senhor se fez desentendido, né? Quais? E eles começaram: a respeito de Jesus, o Nazareno, a gente esperava profeta valoroso, poderoso em obras. E aí no versículo 21 diz: nós esperávamos, veja, já não esperavam mais, eles botou o verbo no passado, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de 3 dias, está lá no túmulo lá. Em outras palavras, a nossa expectativa caiu por terra. Pensava que era ele. Os irmãos percebem que quando nós temos expectativas, e na palavra de Deus, diferentemente do Senhor, expectativas que não correspondem ao coração de Deus, estamos tão preocupados com aquilo que está acontecendo à nossa volta, botamos os olhos nos acontecimentos e tiramos os olhos do Senhor, irmãos, nós podemos ter um impedimento de vê-lo. Muita gente está preocupada com o que vai acontecer domingo que vem. Ganha aqui ou ganha ali? Irmãos, não tire os olhos do Senhor. Deus fará aquilo que está no seu coração. Deus estabelecerá o governante desse país segundo o seu coração. E se ele colocar o lado de cá ou de lá, porque Deus tinha um propósito e cumprirá esse propósito para a nossa nação. Mas os nossos olhos precisam estar aonde? Nele. Por isso que Hebreus diz: olhando firmemente para quem? Para o autor, consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o autor e consumador. Se os nossos olhos precisam estar nele. Os dos discípulos estavam nos acontecimentos, os dos discípulos estavam nas suas expectativas não cumpridas, segundo eles. Então por isso que o Senhor se colocou do lado, eles não viram. Se os nossos olhos estiverem para o lado errado, nós não vamos vê-lo. Problemas, irmãos, tem toda hora. Você olhar para o lado só vai ver desgraça, problema, dificuldade. Onde estão os teus olhos? Essa é a pergunta. Porque quando os teus olhos estiverem no Senhor, irmãos, você não vai perdê-lo de vista. Você vai fazer o que Hebreus também diz: correndo a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para você, você sabia disso? Tem uma carreira, o Senhor te colocou numa carreira, numa corrida, e os teus pés precisam ser desembaraçados de pecado, de peso, de um monte de coisa, mas os teus olhos no Senhor, é nele. Irmãos, imagine um corredor que vai correr lá, sei lá, tipo 200 metros rasos, começa a corrida e ele vê a mãe inteira na arquibancada. Mãe, ó, irmãos, acha que ele vai ganhar? Hã? Ele olha para a nuvem, será que vai chover antes de eu chegar? Pedro fez isso quando o Senhor disse: vem, Pedro. Lá naquele barco, o Senhor disse: vem, Pedro. Quando ele começou a caminhar, o que ele viu? As ondas, irmãos. Os olhos dele deviam estar no Senhor, naquele que disse: vem. Há um Senhor que disse a você: vem, vem, me conheça melhor, esteja comigo. E se nós tirarmos os nossos olhos dele, como fizeram esses discípulos de Emaús, irmãos, nós não vamos reconhecê-lo. Eles só reconheceram o Senhor no último momento, irmãos, quando o Senhor partiu o pão, está ali no versículo. Eles só reconheceram que o Senhor estava lá depois, né? Mas está lá no versículo 31, né? 30, 31, ali quando o Senhor então partiu o pão. Então diz que no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas mais uma vez, a exemplo da Sulamita, irmãos, diz aqui, mas ele desapareceu da presença deles. Usufruíram da presença do Senhor por apenas alguns momentos pequenos. Que pena. Se tivessem reconhecido o Senhor quando ele se colocou ao lado deles, que bênção teria sido. Que diferente a Bíblia teria descrito esse encontro desses dois discípulos com Jesus. Que diferente. Quanta coisa talvez na sua vida, irmãos, podia ter sido um capítulo escrito diferente do que foi escrito. Se você tivesse reconhecido quem é que estava do teu lado ali. Mas você não reconheceu. Por quê? Olhos nos problemas. Olhos em ti. Olhos nas tuas expectativas. E não nele. E aí o capítulo se foi. E aí lá no fim do capítulo, no último versículo, então você diz, ah, o Senhor estava do meu lado. E aí o Senhor não mais te acompanhou ali. Que pena. Sejamos irmãos diferentes desses discípulos de Emaús. Que o Senhor nos ensine um princípio muito precioso aqui. Deixa eu te jogar para um outro, te mostrar um outro princípio. João capítulo 20. Esse é um pouco melhor. João capítulo 20. Penso que eu vou conseguir concluir, irmãos. João capítulo 20. Quando então os discípulos foram para casa depois do sepultamento de Jesus, aliás, naquele domingo, né? Não no sepultamento, no dia da ressurreição, versículo 11, vai dizer Maria, e esta Maria aqui, segundo o livro de Marcos, aqui não diz propriamente, mas a Maria, diz lá no 18, né? Maria Madalena, né? Porque tinha duas Marias ali. Então diz Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram. Falando do corpo de Jesus, né? Levaram, não sei onde colocaram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas olha aí, irmãos. Mas não reconheceu que era Jesus. Não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A mesma pergunta que os anjos fizeram a ela. A quem procuras? Às vezes o Senhor faz umas perguntas, né, irmão? É porque na resposta nosso coração vem à luz, né? Então é por isso que a pergunta é feita. Então diz ela, supondo ser quem, irmãos? Quem que ela supunha que era? O próprio Senhor estava ali. Isso é o jardineiro, porque ali onde ele foi sepultado era um jardim, né? E tinha talvez um cuidador lá do jardim. Como hoje também os cemitérios também tem aqueles homens que guardam e cuidam, limpam. E ela supondo que era o jardineiro, ela respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Falando mais uma vez do corpo. Agora só veja aqui, irmãos, versículo 16, a experiência agora é diferente um pouco. É melhor do que dos discípulos de Emaús. Disse-lhe Jesus, que foi que Jesus disse? Apenas Maria. Irmãos, ela estava tão acostumada a ouvir o seu nome da boca do Senhor, que quando o Senhor respondeu outras coisas, ela não percebeu a voz dele. Talvez era porque o coração dela estava voltado para onde estava o corpo dele. Ela estava voltada para um acontecimento que estava ali, como aqueles discípulos de Emaús. Mas quando ela ouviu ali o nome dela, tantas vezes chamado pelo Senhor, isso é intimidade, isso é comunhão. Quando o Senhor te chamar, irmão, você não terá dúvida de que é Ele que está te chamando. Sabe por quê? Porque você ouviu tantas vezes Ele te chamar, que irmãos, aquela voz é inconfundível, é o Senhor. É como Pedro lá naquele dia na praia, quando o Senhor lá da praia chamou, ele disse, é o Senhor, João, né? é o Senhor. Que bênção, queridos. Acostume-se a ter comunhão com Ele. Pague o preço. Irmão, quando Ele te chamar, quando Ele falar contigo, você não vai ter dúvida nenhuma. Você vai dizer, o Senhor tem falado ao meu coração. Você não vai confundir essa voz, porque essa voz é inconfundível. Se você acostumou a ouvi-lo, você vai ouvi-lo e o Senhor vai te tirar desse tipo de expectativa errada. Porque, irmãos, aqui agora ela reconhece o Senhor e ela vai receber do Senhor. Irmãos, talvez a maior revelação do Evangelho, uma das maiores revelações do Evangelho. Sabe por quê? Porque ela vai ouvir do Senhor assim: diga aos discípulos que eu subo para o meu Pai. Que mais? E o vosso Pai. Subo para o meu Deus e o vosso Deus. Agora não mais eu sou o unigênito do Pai. Agora eu sou também o primogênito entre muitos irmãos. Que revelação Maria recebeu. Agora o meu Deus é o teu Deus. O meu Pai agora também é o teu Pai. Que coisa tremenda. Maria Madalena. Amém, irmãos? A revelação da palavra de Deus, ela não está restrita aos sábios, tá? Pelo contrário, o Senhor se revela aos pequeninos, tá? Se você tiver comunhão com o Senhor, o Senhor vai te abrir o entendimento de coisas que você não viu ainda, que você nem anela, que você nem sabe. É o que está lá em Jeremias 33:3. Coisas que estão encobertas, o Senhor vai desvendar o teu coração e você vai conhecê-lo e conhecer o reino de Deus com profundidade. Por causa da sua presença em nós. E eu quero falar do último ponto aos irmãos, que está em Apocalipse, capítulo 1. Esse é o último ponto. Apocalipse, capítulo 1. Quando João escreve sobre as primeiras palavras, ele já fala aqui no versículo 4, ele fala sobre as sete igrejas da Ásia. E ele então ali começa a falar sobre isso, sobre as sete igrejas. E aí, irmãos, veja o versículo 9. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi. Aonde que ele ouviu? A voz. Esse texto já foi um pouquinho explorado aqui pelo Romeu, quero pegar essa abordagem também, irmãos. Ele viu de trás de mim uma voz, uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E aí ele começa a descrever toda a glória do Senhor Jesus, toda a glória do Filho de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, para onde estavam os olhos de João, irmãos? Onde estavam fitos os olhos dele? Nas igrejas. Você tem sete igrejas aqui, né, que ele estava, que ele escreveu, que ele estava olhando. Você vai ter, por exemplo, anotei aqui, Éfeso, uma igreja morna. Você vai ter aqui Esmirna, essa sim, uma igreja fiel. Você vai ter Pérgamo, uma igreja com misturas, casada com o mundo. Você vai ter Tiatira, que aceitava os falsos profetas. Você vai ter Sardes, uma igreja morta. Você vai ter Filadélfia, uma igreja frágil, tinha fé, mas era frágil. Mas era fiel, mas muita fragilidade. E você vai ter Laodiceia, mais uma vez uma igreja morna. Quando ele olha isso tudo, irmãos, claro, havia um encargo no João. Ele estava ali servindo essas igrejas. E ele tinha um encargo para essas igrejas. Mas, irmãos, o Senhor precisou fazer o que com o seu olhar? Reposicionar. Olhar para ele. Isso fala o que ao nosso coração, queridos irmãos? Se nós olharmos para a igreja, veja, se nós olharmos para a igreja sempre tem problemas, não tem? A igreja tem problemas. Se você mesmo olhar para o livro de Atos, que é uma igreja modelo para nós, em muitas coisas, mas você vai ver ali problemas também. Por exemplo, começa o livro de Atos, qual o problema que você já identifica? Logo depois da do derramar do Espírito Santo ali, a igreja então floresce, né? Você já vai ter ali, por exemplo, Ananias e Safira, já enganando na oferta, já enganando em algumas coisas, já mentindo contra o Espírito Santo, problemas. Logo depois, você vai ter as viúvas helenistas, reclamando, porque elas estão sendo esquecidas na distribuição diária, não estão sendo assistidas pela igreja, e começa a murmuração. Logo depois, você vai ter Simão o Mágico, começa a ver os irmãos impondo as mãos, os apóstolos e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo. Ele disse: eu quero esse negócio também, parece bom, quanto é que custa? Eu compro? A gente acha engraçado, mas está lá, irmãos, registrado isso lá. Ele diz: olha, eu quero comprar, eu tenho dinheiro. Só você quer comprar o dom de Deus com dinheiro? Ele levou uma reprimenda ali que não vou nem ler para vocês, é triste, né? Bem triste. Problemas. Pouco depois você vai ver João Marcos deixando a companhia de Paulo e Silas e dos irmãos ali voltando. Não aguentou tranco. Logo depois tem um problema entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria trazer João de novo. Ele disse: não, esse já abandonou a gente antes, esse eu não quero. Então Barnabé sai com João Marcos, Paulo sai com Silas. Problemas? Pergunta aos irmãos que estão aqui mais velhos, pergunte ao Maírton, aos irmãos que estão mais tempo. Irmãos, a igreja tem problemas? Não, todo dia. Os irmãos que servem aqui, que estão pastoreando nas casas, irmão, é tranquilo ou tem problema? É tudo mar de rosas ou você tem que administrar um monte de coisa? Um monte de coisa. Ainda assim, irmãos, o Senhor Jesus veio e disse: olhe para mim. É a mesma experiência lá de Maria Madalena. Coloque os olhos em mim. A igreja sempre vai ter problemas. Irmãos precisam ser cuidados, irmãos precisam ser orientados, aconselhados, disciplinados. Isso tudo acontece, a vida da igreja tem isso. Mas, irmãos, se nós olharmos para a dificuldade das pessoas, e quanta gente afunda por causa disso, porque se frustrou com o irmão, se frustrou com outra situação, se escandalizou aqui, se escandalizou ali, e disse: ah, está tudo errado, né? Tipo assim, é meio que uma conclusão, tipo de Elias, assim: Senhor, todo mundo se escandalizou, só fico eu, o único. Olha, se me matarem, não tem mais testemunho do Senhor sobre a terra, não. Aí o Senhor vem e diz assim: Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. O eu de Elias foi picado em 7.000 pedacinhos. Isso é obra da cruz. Isso é obra da cruz. Irmãos, nós não somos, nós não precisamos estar nesta experiência. Não olhe tanto assim para dificuldades. Irmãos, tem dificuldade. Se puder ajudá-los, ajude-os. Mas não tire os teus olhos daquele que te chamou para junto dele. Não tire os teus olhos. Foi a lição que João aprendeu naquele dia. Porque quando ele se voltou seus olhos para o Senhor, sabe o que ele viu? Ele não viu só o Senhor, vamos colocar de uma forma mais simples, não viu só o Senhor, mas ele viu o Senhor em toda a sua glória. Ele descreve seus cabelos, ele descreve aqui sua cabeça, ele descreve os seus pés, ele descreve as suas mãos, ele diz: seu rosto brilha como o sol na sua força. Porque é assim que acontece, irmãos, que nós voltamos nosso olhar para Ele, para o lugar certo, para a pessoa certa. O que nós vamos ver é glória. Sim, a igreja está lá com as suas dificuldades. João não ignorou isso, ele escreveu para aquelas igrejas, ele repreendeu aquelas igrejas, ele colocou que estava errado, mas o coração dele estava fixo naquele homem glorioso do Senhor Jesus. Que bênção, queridos. Porque é esta contemplação que nos transforma. Está lá em 1 Coríntios 13, que nós somos transformados de glória em glória pela contemplação da sua glória, da sua face. Não olhando para os problemas da igreja que nós somos transformados, nós somos transformados para a contemplação da sua face. É ali que nós somos transformados. Eu quero ler um último versículo com os irmãos e eu encerro. 1 Coríntios, capítulo 14, eu quero falar agora só de um último ponto. Da presença do Senhor manifesta na vida corporativa da igreja. Eu vou usar só um versículo. só uma passagem, né? Versículo 23 de 1 Coríntios 14. Diz assim: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Aliás, essa experiência que tem em um monte de lugar, né? Um monte de gente falando em línguas, língua, ninguém entende nada, parece uma... É assim que Paulo está dizendo, vamos pensar que vocês estão loucos. Agora no versículo 24 ele vai dizer assim: se porém todos profetizarem e fizeram o que, irmãos? E entrar algum incrédulo ou indouto, é por eles, é ele por todos convencido e por todos julgado. Irmãos, que fala isso se todos profetizarem? Palavra de profecia, palavra de conhecimento. Isso fala, irmãos, de uma expressão entre nós, da sua presença manifesta. Quando em cada um de nós tiver isso vivo, a presença do Senhor, quando nós viermos para o encontro, irmãos, não ministrado pela televisão, não ministrados pelo jogo de futebol, mas viermos ministrados pelo Espírito Santo. Quando você sai de casa, eu te pergunto, você fez isso hoje? Foi para o seu quarto e disse: Senhor, eu estou indo para o encontro hoje, usa a minha vida. Você fez isso hoje? Seja sincero. Você entrou no seu quarto e disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer lá. Eu não sei quem o Senhor vai usar. O Senhor não usa só os presbíteros. O Senhor usa qualquer um de nós. O Senhor pode usar você para trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra para o irmão que está do lado. O Senhor pode usar você como um canal de expressão para quem está abatido. Te dá uma palavra certa para ele. Pode colocar do seu lado a pessoa que o Senhor quer que você fale com ela. Não precisa ser só aqui. Há tantas formas de expressão de dons. Há tantas formas de expressão de serviço no corpo de Cristo. E eu te pergunto, você fez isso hoje? Você se colocou como esse vaso disponível? Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor não quiser me usar, bem. Mas eis-me aqui, eu quero. Senhor, eu desejo essa experiência. Que bênção, irmão, se você fez isso. E aí diz: e é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes, o que, irmãos? Manifestos os segredos do coração. O segredo desse homem ímpio que chegou entre nós, dessa pessoa que não conhece o Senhor, o que vai acontecer com o segredo do coração dele? Deus vai fazer assim, ó. Deus vai trazer a luz. Segredo do coração, e assim prostrando-se com a face em terra. O que essa pessoa adorará a Deus e vai testemunhar, irmãos? Qual é o testemunho dessa pessoa incrédula? Quando estiver na reunião da igreja com a presença manifesta de Deus, através de cada um de nós, o que essa pessoa incrédula vai dizer? Deus está de fato no meio deles. Ele vai adorar e dizer: Deus está aqui. Me lembro da história de um irmão entre nós, já aconteceu faz um tempinho já, um casal muito querido. A esposa se converteu e começou a congregar. E passou um tempo, ela disse: tu não quer ir comigo na reunião? Eu disse: ah, não, pessoal meio... E não quis vir. Ele deu esse testemunho: não, não vou não. Passou um tempo, ela orou, Senhor, abre a porta, Senhor, toca. Um dia ela convidou de novo: quer ir na reunião hoje? Ele disse: tá, hoje eu vou. Aí ele veio. E aí sim, os irmãos abraçaram ele, né? Graças a Deus pelos irmãos com a presença manifesta de Deus na sua vida. Oraram. Aí o irmão veio aqui compartilhar a palavra, compartilhou a palavra. Aí a esposa disse: ele vai chegar em casa contente, né? Não, ele chegou irritado. Pensa um homem irritado. Chegou brabo em casa e disse assim: quem te mandou falar da minha vida para os irmãos? E ela disse: eu não falei nada. Claro que falou. Eles falam de coisa que só eu e você sabemos. Mas eu não falei nada. Ficou, né? Aquilo ficou lá. Passou mais um tempo, ela convidou de novo. Quer ir na reunião hoje? Ele disse: ah, hoje eu vou de novo. Aí ele veio. De novo, mesma experiência. Os irmãos abraçaram, oraram por ele. Alguém veio aqui na frente, ministrou a palavra. Ele chegou em casa, irmãos, duas vezes mais bravo do que a primeira. E disse: É certo que você está contando as coisas aqui de casa para lá, porque o irmão lá na frente falou tudo o que é a minha vida. Eu não aceito você fazer fofoca nossa lá na igreja. Isso é testemunho dele, tá, irmão? Dele, eu estou só contando, só repassando aqui. Mas, irmãos, ela disse: eu não falei nada, homem. Não tenho falado nada. Mas, irmãos, aquilo começou lá dentro dele a mexer, sabe? Algo começou a convencer o coração deles, mas teve coisas que ela não sabia de mim mesmo. E falaram. No terceiro encontro, irmãos, esse homem se converteu. Entregou sua vida ao Senhor. E esse casal serviu entre nós por muitos e muitos anos. Conheço a história desse casal, um casal muito querido. Tinha inclusive uma igreja nas casas, na casa deles. Muito querido. O que, que se cumpriu na vida dele? O que está aqui. Por isso, irmãos, a importância de... Pode subir aqui, amado. A importância de termos esta experiência como no corpo de Cristo. Uma experiência corporativa. Uma viva experiência com o Senhor. E quando nós viermos para cá, se algum indouto chegar, se algum incrédulo chegar, ele vai ser obrigado diante de Deus a adorar e dizer: Deus está neste lugar. Não tem outro jeito, o próprio Senhor está aqui, porque aquilo que está aqui dentro, guardado, aprisionado, ninguém sabe, o Senhor sabe. O Senhor trouxe a luz, o Senhor revelou para eles. E se esse Deus está aí, eu quero estar aí também. Foi o que esse irmão fez. Se Deus está ali, eu quero estar ali. Por isso, mais uma vez, quero exortar os irmãos e a igreja. Exortar no bom sentido da palavra, exortar, tá, irmãos? No sentido de encorajamento. Não venha para o encontro de qualquer maneira, mas a ordem não é essa. A ordem é aquela pergunta que Davi fez lá, que eu coloquei como título desse encontro. A pergunta que você tem que fazer é: Senhor, como trarei a tua presença à minha vida? Como trarei a mim a presença do Senhor? Depois é: como trarei a presença do Senhor para minha casa? Para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa. E por fim, como falei, uma consequência extremamente positiva disso tudo, essa presença será trazida também nos ajuntamentos santos, nas nossas reuniões gerais. Então aqui, irmãos, eu vou ser abençoado pela sua vida, eu vou poder também te abençoar, e nós vamos nos abençoar mutuamente. E se o incrédulo entrar, ele vai reconhecer: Deus está aqui. Amém? Alô, alô, testando som. Sim, agora melhorou.
Paz, irmãos. Essa experiência que ele contou aconteceu comigo no início da minha caminhada. Meu esposo é muito amigo do irmão Adelmo, e toda vez que eu vinha para a reunião, ele falava o que acontecia em casa. Daí eu chegava no carro, eu dizia: não acredito que não foi falar com o Adelmo. Aí tá, eu chegava em casa e dizia: tá bom, Senhor, é tu falando comigo, né? Tá bom. E isso aconteceu umas 3 vezes. Eu dizia: não acredito que de novo tu foi falar pro Adelmo. E fui percebendo que era Deus falando comigo, no meu coração, no entendimento como ele falou. Então essa experiência aconteceu comigo. Glória a Deus.
Amém.
Glória
ao
Senhor.
Amém. Vamos orar, irmãos. Se você puder, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nos falaste tantas coisas nessa noite, Senhor. Mas nós oramos, Senhor, que essa palavra, a exemplo da parábola do semeador, não seja roubada do nosso coração pelos pássaros, pelas trevas. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós queremos ver a tua face. responder ao teu chamado para estar contigo, a tua intimidade. Senhor, como faremos para trazer a tua presença às nossas vidas? Ensina-nos os teus princípios, para que possamos declarar como Moisés: se a tua presença não for conosco, não queremos ir para lugar nenhum. Nós só queremos ir para os lugares com a tua presença. Por isso, Senhor, livra-nos do mal. Sonda-me, sonda os irmãos, a cada um de nós, sonda-nos. Tu conheces bem o nosso coração. Sabes, Senhor, quando nós deitamos, como levantamos, conheces o nosso pensamento, conheces quando a palavra nem chegou à boca, o Senhor sabe o que vamos falar, e é por causa desse conhecimento que nós pedimos. Disciplina as nossas vidas, corrige-nos, mas, Senhor, leva-nos a Ti. Senhor, queremos abrir os nossos olhos, como aqueles discípulos naquele monte da transfiguração, e a ninguém mais ver, senão a Jesus. Obrigado por esta tarde, Senhor. Obrigado pela Tua rica palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.